Doutor André, quais são as causas que levam os pacientes a ter problemas cardíacos?
As principais causas de morte no Brasil no momento, né, em 2024. Doenças arteriais coronárias. Segundo, derrame cerebral. Terceiro, doença pulmonar obstrutiva crônica. Quarto, câncer de traqueia, broncos e pulmões. Quinto, infecções de baixo de trato respiratório. Sétimo, diabetes mellitus. Oitavo, cardiopatia hipertensiva. A terceira causa seria a inatividade, né? A falta de movimento do nosso corpo físico, né? O sedentarismo.
Quais são os sinais e sintomas em que as doenças cardíacas se apresentam?
A palpitação aos esforços, né? Palpitações não relacionadas aos esforços, a falta de ar aos esforços físicos, a falta de ar de repouso, a dor no peito quando a pessoa está andando, está caminhando, está pegando peso, tem uma dor no peito. E essa dor no peito passa no momento em que a pessoa fica em repouso, ela para de fazer o esforço.
Médico cardiologista Dr. André Naum, o que é um infarto e por que ele pode levar o paciente a óbito?
Bom, um infarto basicamente é quando uma das três artérias principais que irrigam o coração, então o coração bate mais ou menos 100 mil vezes por 24 horas, né? E para um músculo bater 100 mil vezes em 24 horas é um número excessivo, né? Ele precisa de oxigênio e de comida. No momento em que existe algum estreitamento, que as artérias coronárias são tubos onde passa sangue, esse sangue tem alimento, esse sangue tem oxigênio. Então, no momento que há um estreitamento, então há redução de oferta de oxigênio e de alimento para as células cardíacas. E essa restrição passa a ser total por uma obstrução imediata, né? Então, as células cardíacas, após aquela obstrução, elas começam a entrar em isquemia. Então, há dor no peito. É uma isquemia que vai durar 2, 3 horas, onde existe a consumação da total ausência de comida e oxigênio para as células cardíacas. Elas vão parando de bater, parando de se movimentar. Então, aquela parte irrigada, ela morre. Então, o que é o infarto? O infarto é a morte das células cardíacas, de uma parte das células cardíacas. Se essa morte é mais de 30 ou 40% das células cardíacas de um coração, então o coração para simplesmente de bater porque ele não tem mais força. Ele não tem mais força de impulsionar o sangue.
Doutor, no caso de atletas, o jogador do Uruguai que faleceu recentemente num jogo contra o São Paulo, quais são os cuidados com relação também para as pessoas que estão abaixo de 30 anos?
Então, essas pessoas que continuam morrendo quando praticam exercícios físicos vigorosos, basicamente esses atletas não foram bem vistos pelos seus clubes. Não fizeram na admissão os exames necessários, como teste ergométrico, esse ecocardiograma, exame de sangue precisos para que o clube soubesse como está esse atleta realmente, se ele pode praticar exercícios de alto nível. Então, existem doenças, como a cardiomiopatia hipertrófica, uma doença um pouco comum, e essas pessoas que nascem com essa doença, por exemplo, genética, elas não podem ser submetidas a esforços físicos excessivos, porque elas vão ter uma arritmia grave e elas poderão falecer na frente da gente, né, do telespectador.
Doutor, tem muita fake news e muita interpretação das pessoas em que a vacina, ela pode provocar doenças cardíacas. Muita gente tem interpretado essa situação, principalmente no pós-pandemia.
Olha, na verdade, essa situação já foi esclarecida até pelo governo brasileiro, que proibiu a vacina da AstraZeneca de ser aplicada no Brasil. Eu não sei a percentagem que essa vacina provoca coagulação nas artérias do cérebro, nas artérias do coração ou nas veias das pernas, né, dando trombose, embolia pulmonar, dando infarto, dando AVC. Eu não sei a percentagem, porque isso não é oficial. Talvez seja em termos de 2, 3%, 4 até 5% das pessoas que tomaram todas essas vacinas estão tendo até hoje processos embólicos, processos de fechamento de artérias cerebrais, de artérias do coração. Podem ter situações mais graves, mas isso é real. As vacinas têm um efeito colateral. Vacinas que se utilizam da mudança do RNA, essas vacinas, elas dão uma percentagem baixa infarto, AVC, embolias e tromboses.
Doutor André Naú, o senhor é cardiologista. Isso seria uma situação para um urologista, na questão em que os homens estão preocupados com algumas interpretações sobre o uso de estimulantes sexuais. Podem provocar doenças cardíacas, provocar um infarto? Existe uma relação sobre essa situação em que o homem ingeriu o comprimido, teve uma relação e acabou tendo problemas, até mesmo evoluindo a óbito? O que é que o senhor pode dizer sobre isso?
Olha, meu querido, é o seguinte: esses remédios vasodilatadores, eles não provocam óbito, certo? Isso não provocam óbito. Não há relatos sobre isso. O que acontece aí, naturalmente, é que as pessoas se utilizam desse comprimido para fomentar ou melhorar suas relações sexuais. Na maioria são, né, são homens, e a relação sexual determina o seguinte, que é como se o homem subisse um prédio de 3 andares de escada, né, correndo. Então, o esforço para o homem, não para a mulher, para o homem na relação sexual, o esforço físico é significativamente importante. Então, essas pessoas se utilizam dessas substâncias, param de tomar um remédio para pressão alta, porque elas param realmente, utilizam esse remédio, faz um esforço físico excessivo, a pressão sobe e elas têm rompimento de artéria cerebral na cabeça, tem um AVC e realmente morrem em cima de suas parceiras. Então, o que existe, na verdade, é abuso do remédio, entendeu? Abuso do remédio, abuso do esforço físico, um não cuidado com sua própria saúde, que os homens não são tão cuidadosos com a sua saúde, né? E eles se colocam numa situação de perigo. Não por causa do remédio, mas por causa da repetição das relações, querem ter uma relação atrás da outra, e não suspendem a medicação de uso contínuo. Essa é a realidade que a gente vê.